Esta semana no Zoom com a Judite França estamos a fazer uma viagem por 2020 e agora vamos olhar para o caso de Juan Carlos, que esteve nas bocas do mundo durante este ano.
E pelas piores razões, foi um ano negro para o rei emérito, que acabou por abandonar Espanha em agosto e exilar-se em Abu Dhabi, e é precisamente da capital dos Emirados Árabes Unidos que surgem as últimas notícias sobre Juan Carlos. Quer voltar à Espanha, e até eu estava para fazer antes do Natal, mas decidiu esperar para viajar já vacinado contra a Covid-19. Tudo informações dadas por um amigo próximo, como conta o Observador. O jornal El Español acrescenta que este terá sido o Natal mais insólito e inimaginável da vida do rei emérito. E deixa a pergunta: quem havia de dizer ao ex-chefe de Estado, há 20 anos, quando na noite de 24 de dezembro esteve rodeado dos seus filhos, irmãs, sobrinhos e netos para saborear o delicioso jantar encomendado no restaurante Orcher, que o jantar de 2020 ia ser passado com 40 graus e vista para o deserto? Mas acima de tudo, quem iria dizer que ia passar sozinho?
Bom, sozinho não passou.
Não passou. A mesma fonte garantiu que o monarca passou a consoada na companhia de um empresário inglês e que seguiu, aliás, com muita atenção o discurso do seu filho, Filipe VI, na mensagem de Natal aos espanhóis. Uma mensagem que foi vista por 10 milhões de telespectadores, a mais acompanhada de sempre.
E junto a nossos princípios democráticos e o cumprimento das leis, necesitamos también preservar los valores éticos que están en las raíces de nuestra sociedad. Ya en 2014, en mi proclamación ante las Cortes Generales, me referí a los principios morales y éticos que los ciudadanos reclaman de nuestras conductas. Unos principios que nos obligan a todos, sin excepciones, y que están por encima de cualquier consideración, de la naturaleza que sea, incluso de las personales o familiares.
Juan Carlos ficou contente com a mensagem do filho e até se riu da referência aos princípios morais e éticos que os cidadãos reclamam da conduta de qualquer governante. Princípios acima de qualquer consideração, seja de natureza familiar ou pessoal. Juan Carlos recordou até que teve de usar a mesma fórmula na mensagem de 2010, quando, sem o citar, também se referiu à situação pela qual o seu genro, Iñaki Urdangarín, passava a braços com um processo judicial no qual foi considerado culpado de desvio de fundos públicos. Foi condenado por isso a 5 anos e 10 meses de prisão, pena aplicada pelo Supremo Tribunal após recurso. Tanto Iñaki como a sua mulher, Cristina, perderam os títulos nobiliárquicos retirados já por Filipe VI. Entre julho e agosto surgiram as primeiras notícias de 65 milhões de euros num banco suíço em nome de uma fundação cujo beneficiário era Juan Carlos. As autoridades suíças e espanholas seguiram o rastro do dinheiro e provou-se que a verba foi paga pelo rei da Arábia Saudita, alegadamente por suborno em negócios da construção do TGV em Medina e Meca.
E foi também nesse processo que surgiu o nome de Corina Larsen.
A amante de Juan Carlos, empresária dinamarquesa nascida na Alemanha, que teria servido intermediário para este negócio. Isto era apenas a ponta do iceberg, já que depois disso surgiram outros pagamentos, alguns da década de 1970, com 100 milhões de dólares de um príncipe saudita para fortalecer a construção da democracia em Espanha, que nunca chegaram a entrar nas contas públicas, ou ainda as várias entregas em dinheiro vivo provenientes de Genebra, que, de acordo com Corina Larsen, tornou indispensável a máquina de contar notas que existia no Palácio da Zarzuela. Em novembro soube-se de mais duas investigações, uma envolvendo cartões de crédito, cujos fundos eram procedentes de uma conta que tinha como titular o multimilionário Sainé Cruz, a outra a propósito de nova fortuna escondida na ilha de Jersey. Uma vez que estes crimes cometidos são anteriores a 2014, período em que foi ainda rei em exercício, a imunidade que gozava permitiu-lhe escapar à justiça. No entanto, já não consegue escapar ao ostracismo a que a própria família o votou. A rainha Sofia distanciou-se das condutas do marido e do filho, já rei, não só abdicou de qualquer herança a que tivesse direito, como retirou ao pai o subsídio da Casa Real de 200 mil euros anuais a que tinha direito. Foi apontado como garante da passagem entre a ditadura de Franco e a democracia, figura respeitada e com uma reputação inabalável. Tornou-se uma ameaça à credibilidade da monarquia espanhola, o que o obrigou a sair do país em 2020, numa novela com secretismo e com vários possíveis destinos de exílio, entre eles Portugal. Bom, esta é a história de um monarca que se tornou claramente demasiado tóxico. Baby, can you see? I'm calling a guy like you. We're a warning, dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. It's dangerous, I'm loving it. Too high, can't come down. Losing my head, spin around and round. Can you feel me now? Taste of your lips, I'm on the ride. You're toxic, I'm slipping under with a taste of a poison paradise. I'm addicted to you, don't you know that you're toxic? Yeah, yeah. Don't you love what you do, don't you know that you're toxic? Took a sip from a devil's cup. Slowly, it's taking over me. Too high, can't come down. It's in the air and it's all around. Can you feel me?
Toxic é um original de Britney Spears, aqui na versão de Alex and Sierra, no fecho do Zoom das Manhãs 360 com a Judite França. Já daqui a instantes disponível em podcast para escuta e para partilha.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.